Alô, alô, meu povo velho de todas as idades. Está começando mais um Velho Tá No Cast. Aqui quem tá falando é a Guta, e eu acho BTS, às vezes, muito superestimado.
Que isso? Nossa, começou com agressão gratuita.
As armas vão aparecer pra me agredir.
Nossa, você irritou. Nossa, você comprou uma briga aí que você não queria. Era melhor irritar outro grupo.
A gente vai falar disso. Tudo bem. Eu vou explicar melhor depois.
Aqui é o André. E começar a ouvir K-pop é um caminho sem volta, você nunca mais vai parar.
É verdade.
Eu acho que é um caminho sem volta, não consigo não, tipo, você consegue imaginar sua vida sem K-pop agora? Eu não consigo não ouvir.
Não, porque eu gosto muito, é difícil, né?
Então, é muito complicado
não,
isso.
Não, é complicadíssimo, mas a gente vai se aprofundar nessa, na nossa cabeça sobre esse mundinho que é muito louco, que é o K-pop.
Uhum.
Mas antes a gente entrar, eu quero pedir pra galera seguir a gente nas nossas redes sociais, no seu agregador de podcast favorito também, deixar algum comentário na caixinha do Spotify, já que a gente tem a sugestão ali de ativar o sininho pra seguir e também dar sugestão de tema pra gente, o que vocês estão achando, que tipo de tema vocês querem escutar, mas também seguir a gente em todas as redes sociais, que é o arroba velho também. Bora lá, Deco?
Bora!
Deco, eu tava pensando aqui. As pessoas devem estar confusas, porque elas estão falando assim, cadê o velho Guiné? Ele não tá rosteando? Então, hoje sou eu, que o velho Guiné, ele é um dorameiro, não um K-popeiro. Uhum. Então a gente se uniu, eu e o Deco aqui, os dois jovens velhos deste cast, pra falar desse mundinho musical loucura que é o K-pop. E Deco, eu quero começar perguntando pra você, como que você entrou nesse mundo?
Eu demorei, na verdade, pra entrar no mundo do K-pop, mas passava muito na TV, tinha um canal lá, que era o Play TV, e passava videoclipes de K-pop o tempo todo, e tinha o canal da MTV também, passava alguns, mas eu tava vendo mais na Play TV, que minhas irmãs assistiam, e aí elas começaram a gostar, e eu ficava meio tipo, legal e tal, mas eu não... Nunca dei tanta bola. Aí foi no final de 2019, no começo de 2020, tinha uma amiga minha que amava muito K-pop. Ela começou a mandar as músicas pra mim, porque a gente sempre trocava música um com o outro. E aí começou a mandar bastante coisa de K-pop e eu comecei a me interessar de fato. Eu comecei a ir atrás e ouvir mesmo. E acabei me apaixonando, assim, eu não esperava. De coisa simples, assim, sabe? De aprender coreografia, sabe? Tipo, eu virei um fã mesmo, tipo, comecei a gostar. E foi assim, tipo, hoje em dia, tipo, nossa, nem parece que faz uns 3 anos já que eu escuto. É pouco tempo até, se for pra pensar. Ah, né? Não faz muito tempo assim, mas eu sou jovem, então tá perdoado. E você?
Putz, cara, eu tenho muita amiga, estudei muito colégio que as minhas amigas eram orientais, né?
Uhum.
Então, automaticamente, muitas delas escutavam K-pop. É extremamente automático. Uhum. Então, por algumas, eu conheci alguns, mas escutava de maneira bem esporádica, assim. Mas eu também via passando na TV, tocava bastante na MTV. Eu comecei a escutar o K-pop na época que o Red Velvet debutou. Foi lá em 2014, 2015, assim. Então faz um tempo. Uhum. Mas aquela coisa, escutava de maneira bem esporádica. E sempre com esse grupo de amigas que escutava e curtia. E eu tinha outros amigos que eu sabia que não curtia, então nem, tipo, explanava, assim, sabe? No começo parecia que era meio nichado, né? Então parece que a gente ficava meio parece com vergonha de contar que escutava. De tipo, eu escuto, mas... só esses amigos sabem, né? Esses outros não. Mas depois que foi ganhando popularidade, você acaba, tipo, meio que, deixando pra lá, assim. E escuta de boa.
Então, quando eu comecei a ouvir, já era uma fase que o K-pop era um pouco mais mundial, era um pouco mais aceito, mas eu tive essa mesma vibe que você, sabe, de, não, vou ficar aqui, não vou falar pra ninguém que eu tô ouvindo e tal, só que isso passou rápido, na verdade, porque assim, gente, eu não acredito em guilty pleasure, tipo, se você não consegue defender as coisas que você gosta, você não gosta de verdade. Então, tipo, eu comecei a espalhar pro mundo, sabe, tô ouvindo K-pop é muito foda, sabe o que me fez gostar mesmo, que é tipo, você olha de longe, você vê os clipes mais famosos e todo aquele, o glamour e a estética e tal, que é uma parte toda específica desse universo, mas uma coisa que chamou muita atenção, que eu nunca tinha parado pra pensar, eu sabia que tava ali, mas nunca parei pra pensar, era o rap, porque eu sempre amei muito rap, eu amo hip hop, eu amo rap assim, e escuto muito rap brasileiro, americano, de qualquer lugar, só brasileiro e americano, eu não escuto rap de outros lugares, tá, desculpa, eu já tentei ouvir uns rap francês, mas tô começando ainda. Mas então, no K-pop tem muitos grupos, em sua maioria, né, que tem rappers participando.
Sim.
E tipo, e às vezes tem um cara que é um rapper num grupo de K-pop e ele é amigo de um rapper que é um pouco mais underground, o cara que faz uma coisa diferente e tal. E eu comecei a entrar, tipo, o que me atraiu foi isso, foi os rappers. Então, todo grupo que tem os rappers eram meus favoritos, sabe? Que eu ia atrás e, tipo...
E tem uns rappers muito bons, assim, tipo, você tem o Zico, o Jay Park também é muito bom.
Nossa!
E se você for pegar feminino, você tem a Jessie é muito boa.
Mas então, foi o rap, tipo, foi aí que eu comecei a gostar mesmo, musicalmente? Tipo,
pô, isso é maneiro. A parte de rap, das músicas, dos grupos são muito boas, assim. Os que eu mais gosto, principalmente, eu gosto muito... Eu tenho grupos de estimação, né?
Já vi que não é o BTS, né? Mas tudo bem.
Não é o BTS. Assim, eu acho... Ó, já vou esclarecer aqui, pra as armas não me bater. É. Eu acho os meninos do BTS muito bons. Eles são muito, muito bons.
Sim.
Mas o problema é que eu acho que musicalmente parece que toda música é igual.
Não fala isso. Que isso?
Tipo, mas aí eu acho que... Mas eu acho que não é culpa deles. É culpa da empresa. Aí essa questão. Eu acho que quando eles produzem a música, quando a empresa que tá fazendo, é aí que eu acho que fica igual, entendeu? Mas é porque eles já sabem a fórmula que vai manter chiclete pras pessoas escutarem.
Então, o BTS, ele tem uma história engraçada. Porque, tipo, quando ele começou, era aquela coisa bem precarizada. Uhum. Na coisa material mesmo, né? Tipo, eles eram zé ninguém, né? E eles foram construindo isso muito aos poucos. E no começo, eles tinham muito essa revolta, né? Eles eram esse grupo revoltado. Tipo, parece... Quando eu tô contando aqui, parece até que eu vivi essa época. Tipo, eu fui tudo estudar e ver isso tudo depois. Porque eu conheci eles em 2019. Que já era a fase deles mais... Vamos pro mercado americano. Fazer músicas totalmente em inglês. Que eu acho que foi aí onde eles estouraram de verdade. Eles já eram grandes, mas foi muito assim. Tipo, nessa época. E eu acho que essa... Ficou essa impressão também no público geral. Mas eu acho que, tipo... Eles no começo e agora eles, antes de dar o hiatus dele, voltaram um pouco pra aquela pegada do início. Que era um pouco dessa revolta. E só que agora um pouco mais canalizado do que antes. Eu lembro do RM, o Namju, falando antes de anunciar a pausa que eles iam ter, ele tava falando sobre que no começo eles tinham muita coisa pra falar, mas eles não sabiam como falar, que eles eram jovens, não tinham experiência e tal, não sabia como dizer. E agora que passaram por tudo isso, eles estão no estádio de, tipo assim, é o maior grupo de todos, e cada passo que eles fazem movimenta sei lá quantas bilhões na Coreia do Sul, entendeu? Então, tipo, eles são um commodity daquele país, e agora que eles estão nessa fase, eles não sabem o que dizer exatamente, entendeu? Pô, é muito louco você parar a pensar nessa jornada deles. Queria dizer muita coisa e agora ele não sabe o que dizer. Então essa pausa era importante pra eles. E eu acho que eles dentro desse espaço que eles estão, de tentar entender como é que se encaixa dentro dessa indústria, lidar com essas contradições, tipo, eu gosto muito do BTS, não sei se ficou muito claro aqui. Eu gosto muito deles.
Não, eu eles muito são muito bons, a história deles é muito boa. Eu só não curto escutar a música deles, mas é muito pessoal, assim. Uhum. Mas eu não tenho nada contra eles, tipo, de jeito nenhum. E eu acho eles muito bons, assim, tudo que eles fizeram pra chegar onde chegaram e tiveram que escutar muita abobrinha de gente totalmente absurda, assim.
Sim.
Então, tiveram que escutar que não sabia fazer rap, que era feio. Então, tipo, você fica, gente...
É, exato.
Totalmente nada a ver.
Nada a ver, é. É muito louco isso também, tipo, porque a pessoa olhando de fora, alguém pode estar ouvindo, cara, esse mundo do K-pop parece que é, tipo, essa homogeneização, né? É, parece todo mundo igual, ou de não conseguir identificar os grupos e tal. Mas quanto mais tempo você vai passando dentro desse mundo, você começa a perceber que eles vão, tipo, cada grupo vai se encaixando por as funções que eles têm, que cada um tem, né? O cara, igual a gente tá falando, o cara do rap, então tem o cara do rap, só que tem um pouco rap que é um pouco mais agressivo. Não necessariamente eles não vão cantar, mas é os caras do momento do rap que vai estar dividido na letra, vai ser entre eles, os rappers do grupo. Aí tem o cantor principal, que tem toda uma história, tipo, entendeu? Então cada um vai ter a sua função e como vai agir dentro do grupo. E todo grupo vai ter isso, só que é muito legal como quando tem um grupo muito estabelecido, nem precisa ser tão estabelecido assim, como eles gostam de brincar com meio com essa fórmula. O cara que você espera que faça o rap, ele manda um verso cantando. O rap que normalmente apareceria nesse momento da letra aparece só no final pra dar aquilo e, tipo, sabe? Eles vão brincando com essa estrutura e vai se tornando um quebra-cabeça muito interessante de se montar e seguir. E não é a mesma coisa, sabe? A gente olhando de fora, sempre a gente tem esse olhar meio de, né, julgador e não entender. E acho que dá pra aplicar esse tipo de coisa pra qualquer outra coisa, né? Esse tipo de visão pra qualquer outra coisa.
Mas sabe...
Que é tipo, ah, parece a mesma coisa, sabe? Mas quando você conhece, você vê que
mas
não é.
Mas sabe qual que é o meu problema? Eu tenho preferências por grupos femininos. Porque eu acho que os grupos femininos, mas é uma visão minha particular, tem um esforço muito maior em trazer uma coisa diferente. Porque
eu
vejo
muitas
meninas isso. que acompanham, assim, que eu já vi pelo menos, elas falam assim, ah, eu gosto daquele grupo porque eles são bonitos. Tipo, a música, foda-se, né? mas eu acho que as meninas, as mulheres, elas têm que se provar sempre muito mais, isso é um fato, principalmente na Coreia, se a gente for fazer essa observação também. E eu acho que elas sempre trazem temas muito mais interessantes, se aprofundam mais dentro desse tema, e eu acho que elas fazem coisas muito diferentes. Eu vou te dar dois exemplos que eu gosto muito. O Red Velvet é um que eu gosto muito, elas têm esses dois lados, né? O Red e o Velvet.
Red Velvet é foda.
Então elas se aprofundam no tema desses dois quando elas lançam um álbum ou sua música, que eu acho muito bom. E eu gosto muito do D-Idol, porque eu acho que elas se aprofundam muito no tema quando elas vão lançar um álbum novo.
Nossa, eu amo D-Idol,
e assim, de cabeça. Então, por exemplo, elas acabaram perdendo um membro, né, do grupo. Então elas tipo renasceram das cinzas, assim, em 2022. Então elas trouxeram um álbum que foi com Tomboy, e daí nisso elas trouxeram um Nude, e elas se aprofundam muito total no tema. Tipo, do ponto de que todas elas estavam fazendo rap, assim, dentro de uma música. É. E elas se aprofundam total dentro do tema. Todas elas pintaram o cabelo de loiro.
Sim.
Então elas conseguiram trazer um negócio meio Patricinha, que foi com Queen Card, né? Que foi a última música que saiu delas. Então eu acho isso muito foda. Igual Red Velvet. Eu prefiro o lado Velvet, que é uma coisa mais obscura, né?
Sim.
Que a gente tem Psycho e tem a música delas, que é o Chill Kill, que saiu agora. Elas conseguem se aprofundar no tema de uma maneira muito legal. Que eu particularmente gosto. E eu acho que parece que às vezes... Não são todos os grupos masculinos, claro. Mas eu acho que a maioria parece que sempre fica no confortável. Tipo, eles se importam em trazer um rap... As empresas se importam em trazer no grupo masculino um rap muito foda. E daí uma apresentação de dança muito pesada. E simplesmente a música não tem significado nenhum.
Não, eu concordo com essa afirmação. Eu acho que, como você disse, tipo, as mulheres têm que se provar 10 vezes mais, sempre, em qualquer lugar do mundo. E na indústria do K-pop não é diferente. E é real, tipo, as meninas, elas são muito fodas. Tipo, e é muito interessante ver as diferenças de como esses grupos femininos também vão trabalhando, né? Aquela coisa que eu tava falando, que não é a mesma coisa. Então você, esses dois grupos que você falou são completamente diferentes um do outro. Você olha e você fala, não, tipo, não tem nada a ver, sabe? Tentar encaixar, tipo, tem uma coisa que pode ser similar ali, sabe? Só que é, tipo, é muito diferente, é muito distinto, sabe? E grupos novos também, tipo, o K-pop tem essas gerações, né? A primeira geração, a segunda geração, sei lá o quê. Olhar como essas gerações são diferentes entre si é um negócio que eu continuo estudando, tô aprendendo ainda sobre quem são esses grupos do passado que eu não conheci, sabe? E é muito louco ver como as influências deles aparecem em grupos novos. Tem um grupo novo que eu sou apaixonado, que é o New Jeans, sabe? Tipo, eu gosto muito delas. E é muito louco ver influências que elas estão pegando de lá de trás, de tipo, geração 2, sabe? Tipo, um negócio muito louco.
É que nem o aespa também, né? Eles pegam muito, elas acabam pegando muito coisa do passado da SM, assim, que é a empresa que cuida delas, né? Então pega muito do SES, do Girls' Generation também. Então acho que isso é bem maneiro como as empresas acabam trabalhando com os grupos também, né? Tudo bem que a gente sabe que tem algumas empresas que são questionáveis, né? Mas tem algumas que realmente sabem trabalhar o tema dos grupos, assim. Então acho que isso também é interessante.
Que isso é muito interessante observar no K-pop. Tipo, que eu tava com muito isso na cabeça agora esses dias do Namjoon falando de... Não me imagina como um cara do K-pop. Que eu dei sorte, tô fazendo todo esse sucesso. Imagina, só me veja como um trabalhador. Tipo, que tá tentando fazer o trabalho dele, tentando fazer o melhor. Não sou melhor ou especial que ninguém. Nosso grupo aqui, tipo, falando do BTS, não é melhor que qualquer outro grupo. A gente só tá tentando fazer um negócio legal aqui. E eles falam desse cansar, sabe? Eu acho que muitos grupos têm isso também, sabe? Igual você tava falando das empresas, tipo... Eles passam por situações que não são fáceis, assim. Tipo, eles têm que lidar com coisas que é beira o absurdo, assim. Às vezes é absurdo mesmo, sabe? Tipo, nível de pressão e de abuso que essas empresas fazem com essas pessoas. E quando a gente tira um pouco desse glamour que a gente tem, né? Desses artistas famosos e tal. E começa a olhar eles como seres humanos, sabe? E eu acho muito... Por isso que eu tava falando. Eles nesse espaço de, tipo, eles estão lá. E como é que eles vão tentar dizer isso, sabe? Eles estão nessa máquina do K-pop, que é uma máquina, uma indústria gigantesca. Mas ao mesmo tempo estão tentando lutar pela individualidade e a subjetividade deles como artistas. Eles têm algo a dizer. Mas como é que eu vou dizer? Porque ele não pode dizer tudo. Porque se ele disser tudo, a empresa manda ele pra fora. Então como é que ele vai navegar nesse caminho todo? É muito louco você ouvir as músicas pensando nisso, sabe? Tipo, cara, o que essa pessoa tá passando? Entender, porque às vezes tem essa coisa que a gente consegue se conectar, né?
Não, e é uma coisa complicada, né? Porque a indústria é muito... Essa indústria, ela é muito tóxica, né? A indústria da música no geral, né? A gente tem tanto exemplo, Britney Spears é um eterno, mas se você for vendo dentro do K-pop, ele é extremamente tóxico. Tanto das empresas que cuidam dos artistas,
nossa,
quanto dos fãs também, né? A gente sabe que tem fã tóxico pra tudo, mas é incrível como dentro do K-pop é extremamente absurdo, assim. Eu acho que foi o Namjoon que eu vi também, que ele postou uma foto de alguma coisa, ele tava fumando, e daí ele fez uma live e teve uma fã que falou assim, você tem que parar de fumar, não sei o que, ele falou, mas eu fumo porque eu quero, ele falou, acho que eu sou só um músico, sou só um cantor, então assim, tipo, qual que é o problema? Ele já é um cara maior de idade, ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? As pessoas que têm consciência, tem que ter consciência de que você não gosta de fumar, tudo bem, mas ele gosta. então deixa ele fazer o que ele quiser.
Não, e é uma pressão que, tipo assim, eles sentem que, alguns deles também sentem que deve alguma coisa, né? Porque eles realmente, foi um investimento que a empresa, sei lá, ou os pais colocaram em cima deles. Não, você vai ser muito bom, e eles sentem que devem eles por isso, entendeu? Até dizer que você tá cansado, você quer um tempo pra respirar, eles se sentem mal de dizer isso, entendeu? Não, não posso falar, tenho que guardar pra mim mesmo, e aí, tipo, deixa a pessoa pior ainda. A gente tem casos trágicos dessa indústria, sabe? De que matou pessoas.
Não,
é muito foda.
Acho que o mais recente desse ano foi o quê? Foi o Mombin do Astro, né? Que ele se matou, assim. Então, tem muito, muito caso que acontece por conta da pressão que a sociedade acaba colocando em cima deles, assim. As empresas colocam coisas absurdas, assim, como dieta, que eles têm que fazer. Eu lembro uma vez que foi a Momo do Twice que ela tava fazendo dieta do gelo. Gente, dieta do gelo.
Nossa, meu Deus, cara.
É absurdo, assim. E hoje elas não fazem mais esse tipo de coisa. As empresas começam a ver isso também hoje, que não tem sentido. E também uma questão de saúde mental, uhum, né? De você dar espaço pra eles poderem fazer terapia. Por exemplo, acho que o mais recente talvez seja a Lia Duitsi, que ela teve que se afastar por conta de ansiedade e tudo mais. Então, assim, é muito complicado, né? E eles acabam não tendo, às vezes, esse espaço. Às vezes, as pessoas não entendem. Mas eu acho que hoje... Acho que não entendiam tanto antigamente. Hoje, eu acho que os fãs entendem mais. Mas eu acho que a sociedade coreana, no geral, que às vezes... Pais que pesam em cima deles, assim, sabe? Como foi o caso da Roaça do Mamamoo, né? Daquela história toda dela naquela dança que eles fizeram uma apresentação numa faculdade, os pais estão achando absurdo a dança dela. Tipo, gente, pelo amor de Deus, os seus filhos estão na faculdade. No geral, pesa muito, mas eu acho que os fãs hoje estão um pouco melhores. Principalmente porque tem muito fã fora da Coreia. Então, eu acho que isso também tá fazendo diferença.
Isso ajuda, concordo. Porque naquele mundinho, né, parece que é uma cultura diferente, né? Então, tão certo as coisas que são muito aceitas, mas não necessariamente são ok, sabe? Igual a gente tá falando, né? Desse tipo de abuso, ou comentar sobre a aparência das pessoas, às vezes pode ser mais aceito em algum lugar. E não necessariamente isso é algo bom, né? Tipo, eu acho que não. Então, tipo, não é algo bom você ficar falando da aparência das pessoas. É, principalmente de uma forma tão, sabe? Pra agredir mesmo, sabe? De uma forma pejorativa, tipo, é terrível isso.
Não, porque nem quando tem aquelas fancam, né? Que eles, quando eles se apresentam, que pegam cada um. E daí, tipo, a galera vai comentar, tipo, a Idol X tá gordo. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Tipo... E a pessoa não tem nada. Mas a pessoa acha que aquela pessoa engordou, aquela pessoa não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não é possível.
É, uma pressão estética, pressão social, pressão psicológica. Tipo, eles estão muito pressionados. E aí, tipo, e às vezes saem pérolas, né? Falando sobre isso, tipo, músicas mesmo.
Alô! Alô!
Quais são os seus grupos favoritos ou músicas favoritas? Você tem um top de músicas ou grupos?
Então, grupo favorito? Eu tenho um grupo favorito, mas você não vai gostar muito, que é o BTS.
Estou chocada.
É, então eu gosto muito deles, é porque, igual eu falei, eles estão num lugar que é, tipo assim, outros grupos não estão, entendeu? Uhum. Então eu acho que eles conseguem, tipo assim, isso não torna eles mais especial que ninguém, igual eu tava dizendo. Tipo, eles, mesmo estando nesse lugar, eles não fogem daquele BTS inicial, sabe? Revoltado, que tem alguma coisa a dizer. E eu sinto que, até mesmo em projetos solos deles, sabe? Que a gente consegue observar isso, tanto no álbum do J-Hope, que saiu, ou no... Os rappers são meus favoritos, então no álbum dos três, do Suga, que é o August D, né? E do Namjoo, RM, nos álbuns mais recentes dos três. São, tipo assim, falando sobre esse tipo de pressão, o medo que eles sentem, sabe? A imagem deles. Tem um do Arkson, do J-Hope, que ele mostra aquela casa, né? Até no videoclipe, assim, começa com a casa toda perfeita, e ele fala, eu botei fogo nessa casa, e agora o que eu faço? Eu deixo ela pegar fogo ou apago ele? A gente tem essa imagem perfeita desse, né? Essa visão, só que às vezes a gente não sabe o que tá por trás, sabe? E a pressão que eles têm que lidar. Eu já falei de três raps aí, mas é um grupo só, né? Mas deixa eu pensar em mais um grupo aqui. Eu falei que gosto muito de New Jeans. Outros grupos. Eu gosto muito de Stray Kids. Demorou um tempinho pra mim gostar. A primeira vez que eu vi, eu não gostei tanto. Falei, nossa, não gostei tanto assim, não. Mas eu comecei a ouvir mais e mais e mais e peguei gosto, assim. Tipo, então eu gosto muito hoje. E, você falou aí de The Idol. Sabe um grupo, ó? Você falou do BTS aí. Eu vou irritar agora a minha parcela de fãs aqui. Tem um grupo que eu acho que não é tão... Não vou dizer que... Não é ruim, tá? É só que, tipo assim, é o Blackpink. Eu não acho o Blackpink ruim, mas eu acho que eu tô querendo fazer um elogio. Eu acho
eu
que...
Eu devo concordar.
Na carreira solo, as meninas são melhores do que como grupo. Eu acho, pelo menos.
Eu acho que elas têm músicas boas como grupo, mas eu acho que são mais b-sides do que as músicas principais, assim, quando elas lançam, sabe? Mas eu acho que as músicas solos delas são muito melhores também. Devo concordar com você.
Mas e vocês? Tem algum grupo, música?
Putz, cara, eu devo dizer que eu gosto muito do... Eu gosto muito de Idol, porque é muito diferente. Pra mim é extremamente diferente o que elas fazem.
É.
Meu coraçãozinho, assim, queridinho, que eu boto no potinho e defendo. Red Velvet também. Eu gosto dos solos delas, são muito bons. As units também são muito boas. Eu gosto muito do Chinee também. Um grupo que me impressionou bastante quando lançou, na realidade, que eu gosto muito, e são dois que são muito novos. Le Sserafim, e eu gosto muito do Ive.
É, elas são boas mesmo.
Eu acho elas muito boas. Ainda mais que tem duas pessoas ali no grupo, que eram de um outro grupo antes, que foi do Ice One, né? Que era muito bom também. Mas eu acho o Le Sserafim extremamente bom.
Sabe um grupo que eu gosto também? E uma música que eu sou viciado até hoje, não esqueço dela. Que é o Máfia do ITZY.
Puta, aquele clipe deles é muito bom.
É muito foda, meu Deus do céu. Eu ainda quero fazer alguma coisa de paródia de algum filme de máfia e colocar essa música por cima. Tipo, você vai esperar uma música, tipo, um clássico de rock, sei lá, o Scorsese colocarem no filme de máfia. Não, vai tocar ITZY e vai tocar máfia, tá ligado? Tipo, eu queria fazer uma paródia assim. Ia ser muito foda isso.
Os clipes delas são muito bons.
Sim. Não, todo o universo de videoclipes do K-pop é, tipo, é uma coisa meio à parte, assim, mas que se conecta com a música também, tipo, com os álbuns e com as narrativas que eles querem fazer. E é um negócio muito louco, porque eu não tinha costume de ver videoclipe. Eu tinha meio que um ranço de videoclipes no geral, eu não gostava tanto. Tipo, eu preferia só ouvir a música e não ligava tanto. Só que o K-pop trouxe em mim. Eu ficava vendo os videoclipes, tipo, caraca, mano, é tipo uma coisa por si só, assim, mas que conecta. E aí eu comecei a cair, tipo, de amores por videoclipes no geral de novo.
Não, e eles super... Eles realmente complementam a música, assim. Tanto que tem músicas que às vezes eu gosto de escutar, mas eu preciso ter o videoclipe junto.
Tá, ver o videoclipe, é.
Porque só funciona pra mim se tiver o videoclipe. Se não tiver, pra mim não funciona. Mas eles são muito, muito bem produzidos, assim, um investimento muito bom. E uma vez eu vi um documentário, se não me engano, foi no YouTube até. Mas eu não vou conseguir lembrar o nome agora que eu vi faz um tempinho. Que mostra todo o processo da criação do videoclipe de K-pop. E eles mostram a parte de edição. A edição é extremamente minuciosa, assim, porque entra a questão de brilho.
Sim, nossa, né?
E também tem os efeitos, se você usa tela verde. É muita coisa feita ali, todo um trabalho, mas é muito bom e funciona super bem. Assim, os clipes do Stray Kids são muito bons.
Sabe um grupo masculino muito bom? Aquele como é que é? Amphipen? Como é que eu falo o nome deles?
O Enhypen?
Enhypen, isso que é assim que fala. Enhypen. O Enhypen, nossa, os clipes são muito bons, as músicas são muito boas, eu gosto muito deles. Eles não são tão estourados, eu acho, né? Tipo, como outros, assim, igual a gente tá citando. Mas eles são muito fodas também, tipo... Nossa, eu gosto muito dos clipes deles.
Não, os clipes deles são muito, muito bons. Eu gosto bastante dos clipes do TXT também. São bem bons.
Ah,
os NCT também são bem legais. E olha que eu nem sou tão fã do NCT, mas eu acho os clipes muito bons.
Eu também não, mas é, eu gosto deles
são
também.
São bem, bem bons e super funcionam, assim, com a música. E dá super certo. Não vejo erros. É incrível como tem muito, muito grupo. Tanto masculino como feminino.
Sim, tem muita variedade, né? Igual a gente tá falando, tem uma organização que eles são montados... Ah, cada um vai ter sua função aqui, mas é legal ver, observar como eles vão brincando com essa estrutura e brincando com, sabe, o grupo mesmo. Como cada um vai se colocando ali, né? Tipo, mudando o papel e... Nossa, é muito foda. Porque a gente é meio assim, entendeu? Tipo, por isso que eu acho que o K-pop fala tanto comigo. A gente monta a nossa sociedade também que cada um vai fazer, sabe? A gente vai meio que muito... Pelo menos a nossa sociedade capitalista, que é ocidental, e eu acho que a Coreia do Sul representa também muito isso, sabe? Tipo, a cada um vai ter o seu papel. E a gente tá numa estrutura rígida que a gente tem que trabalhar e servir, sofre essa pressão. É uma pressão diferente do que eles sofrem, mas a gente também tem que, tipo, acordar cedo e ralar pra cacete. E é exatamente o que eles têm que fazer, entendeu? Eles têm que acordar cedo e ralar pra cacete, aí só muda que eles estão no palco e ganhando mais dinheiro que a gente. A dor que eles sentem desse sistema empurrando as costas dele, sabe, essa pressão dos outros, é relacionável, sabe? Eu aqui consigo entender isso. E é por isso que eles, acho que esses grupos, no geral, né, conversam tanto com a gente. E aí vai entrar na... vida, na subjetividade de cada um, sabe? Vai ter um grupo, ou uma pessoa, um artista específico vai falar mais com você. É muito louco ver como essa experiência humana consegue atravessar barreiras, línguas, sabe? Tipo, eu nem falo coreano. Às vezes a forma que o cara tá falando, aliás, eu tô escutando rap às vezes, tipo, underground, assim, que eu fico, mano, eu nem sei o que esse cara tá falando, mas dá pra sentir, entendeu? Toda a potência, a raiva, sabe? A revolta que ele tem também, sabe? Tipo, é muito louco eu sentir isso.
Mas eu acho que isso com música no geral, né? Porque às vezes a gente pode nem entender a língua que tá falando, mas... se a música, ela te toca de algum jeito, ela fez seu trabalho.
É, exato.
Mas eu acho que pode ser isso também. A gente acaba se identificando e eles sofrem ainda mais, principalmente antes, né? Porque todo o processo antes deles se tornarem quem eles são é extremamente horrível, né?
Sim, então, tipo, eu tava conversando com a minha irmã antes de gravar, vir pra cá, ela tava contando... Ai, não lembro que menina que era. Eu não lembro agora. Se era a menina do Twice, eu acho. Que ela tem um vídeo famoso dela, que ela tá chorando porque ela, tipo, quase não passa. E quase não entra, sabe? Eu acho que era do Twice. E aí, tipo, é uma pressão do caramba, sabe? Tipo, você entrar num grupo desse aí, tipo... E, tipo, não tem legislação direito. Como é que você vai... Hoje em dia tem bem mais do que antes. Terra de ninguém, assim, sabe? Tipo, o artista, como é que você vai regulamentar isso, sabe? Não tem muita respaldo na lei mesmo pra, tipo, cuidar dessas pessoas. O que acontece com elas depois, sabe? Tipo, eles serviram o papel deles e é descartado pela sociedade. E acontece muito isso.
Não, e vira uma cobrança, né? Também uma cobrança em questão... dinheiro, né? Porque, assim, ah, você ficou treinando aqui esse tempo todo, você vai estrear, mas no começo você não vai ganhar nada. Quem vai ganhar é a gente, porque você tá pagando pelo que a gente te ensinou, assim, né? Então você fala, cara, que coisa absurda, assim, sabe? Tipo, ah, tudo bem, estão pagando pra empresa, estão ganhando, pô, puta dinheiro, mas fica com todo o dinheiro, tipo, às vezes tem grupos que demoram muito tempo pra conseguir alavancar, né? E a empresa fazer isso é uma coisa extremamente sem sentido pra mim. Mas, tipo, é isso, assim, eu acho que esse que acaba sendo um grande problema, como eles tornam essas pessoas famosas e todo o processo antes disso. Você tinha comentado no... Tem vários grupos que acabam sendo assim, viu? Porque às vezes é uma... Porque o Twice, ele foi formado por uma competição, então teve toda uma questão difícil, e muitos desses programas também são bem manipulados, né? Normalmente quando são feitos por empresas, algumas manipulam, como tá sendo toda a questão com a Hybe agora, porque eles vão lançar um grupo novo, e tinha uma brasileira tentando entrar no grupo, né?
Ah, eu lembro dessa história.
Então, e daí tá tendo todo um problema agora, porque a galera tá desconfiada que, tipo, meu...
É marmelada.
A votação... É, tipo, o programa nem era ao vivo, sabe? Como que... Então, acho que eles já meio que... Tinham formado o grupo que eles queriam, assim, sabe? Tava deixando a galera votar só por... Ah, vamos fingir que eles têm poder pra alguma coisa, assim. Mas eles já tinham escolhido os favoritos deles, sabe?
Não, e tipo, porque às vezes tem grupos também que tem pessoas que não são coreanas, né? Igual você citou aí, tipo, no caso do Brasil não conseguiu entrar ali, mas tem tailandeses, sabe? Tipo, tem grupos, assim, de pessoas de fora, elas sofrem também muito preconceito, né? Porque a sociedade sul-coreana é muito preconceituosa, né?
Eles têm muito preconceito, principalmente com o japonês, né?
É.
Mas é aquela coisa, ganha espaço aqueles que eles se tornam favoritos deles, né? Apenas. Mas quando tem muita competição, assim, pelo que eu vejo, eu não acompanhei assistindo, mas acompanhei pessoas comentando sobre. E assim, é sempre... Eles tornam esses estrangeiros os vilões, assim, de toda a trama, né? Do negócio. Então é um negócio bem feio, assim, como eles fazem, né? Ah, você quer criar um enredo pra atrair? Tudo bem, até aí. Todos fazem isso, qualquer tipo de programa, tanto aqui quanto qualquer outro estrangeiro faz. Mas a forma como eles tratam sempre, normalmente, os chineses, os vilões, é um negócio muito bizarro, assim. E normalmente são meninas muito boas. E você fala, gente, pra que isso, assim, sabe? Elas estão ali, querendo uma vaga como qualquer outra.
É meio louco também pensar sobre isso. Tipo, também como a sociedade sul-coreana se organiza, né? A sociedade super militarizada ainda está em guerra, teoricamente, né? Com a Coreia Popular, que a gente chama de Coreia do Norte. É tudo meio assim, né? Eles são sempre meio fechados e tal. E acho que isso reflete até na música, né? A gente vê isso no cinema também. Tipo, assiste produções, ou pode ser dorama, ou filmes mesmo sul-coreanos. A gente consegue observar um pouco da sociedade, entender como eles se funcionam e como eles, né? A política internacional da Coreia do Sul, sabe? Dá pra entender mais ou menos. Você observa e você fica, ok.
É, então, porque se você vê em dorama, assim, é uma coisa que eu sempre falo muito com o Diogo, a gente brinca. Mas é real. Se você for pegar um dorama, eles demoram, às vezes, vai, tem 15 episódios, eles demoram 14 episódios pra dar um selinho. Um selinho. Pegar na mão é um negócio, assim, de outro mundo. É. E a gente zoa, às vezes, pensando assim, ah, é só dentro do dorama. Não, é real. É real lá. A sociedade, no geral, lá, assim, você pegou na mão, você está namorando, assim, sabe? E eu digo isso porque, às vezes, eu já acompanhei, tipo, alguns canais que falam sobre, tipo, cultura coreana, tipo, a Midori, assim, que é legal. E, mano, é real. Assim, pegou na mão, tá namorando, já. Você fala, cara, como assim? E é por isso que eles gostam muito de estrangeira, quando tá lá.
É meio doido mesmo.
E daí que entra uma questão problemática também, né? Porque daí eles acham que a estrangeira é fácil.
Ah, sim.
Né? Então, aí que entra também uma grande problemática sobre isso, né? Não é que eles gostam da estrangeira por, tipo, pô, pelo papo, não. É porque, eles acham que vai ser mais fácil por ser estrangeiro.
E trata como qualquer coisa, descartável também, né? Porque, tipo, ele não vai tratar com respeito que ele trataria uma... coreana, né?
Bizarro, incômodo até, né? Se a gente for fazer uma análise assim. Cara. E como acaba sendo extremamente xenofóbico, né? Também. Daí, com a gente agora também tem bastante show vindo, né? Pro Brasil. Ainda mais. Já vieram alguns pra cá, já anteriormente, assim, alguns anos atrás. A gente já teve. A gente já teve o Mamamoo, a gente já teve o Card também, que é um grupo misto, né? E agora a gente tá tendo. Já teve alguns shows esse ano, vai ter mais ano que vem. Você tem algum que você tá. Afingir, tem algum que você vai?
Eu acho que eu não vou em nenhum. Não por não querer, acho que eu não sei se eu vou ter dinheiro pra ir.
Está muito caro.
Tá muito caro, então. Eu não sei se eu vou ter dinheiro pra ir, mas eu gostaria de ir no show do Twice. Porra, claro que eu iria. É, porque é um grupo que eu gosto muito. Mas, tipo, é igual a gente tava falando, o K-pop tem... A experiência K-pop tem várias experiências dentro de si. Então tem experiência de ver os videoclipes e acompanhar essas narrativas, tem experiência dos álbuns e as letras, tem experiência de acompanhar a indústria como um todo, e tem experiência dos shows. Os shows presenciais ou os shows no cinema, que virou uma tendência agora. Os Swifts, acho que a Taylor inventou isso, mas galera, o mundo do K-pop tá tendo show no cinema há anos. Então, tipo assim, segura a onda aí, Swift. A gente tá aqui há
o
muito
que
tempo.
Teve show de BTS no cinema.
Então, pô, e os caras tão esse ano lá fazendo a cirandinha da Swift, tipo, achando que... Calma, minha filha.
Que tá arrasando.
É, que tá, tipo, não, a gente tava aqui muito antes. Mas eu não vou em nenhum, mas gostaria. Mas sempre que tiver... Quando eu tiver dinheiro, eu vou. É isso. É... Você vai algum?
O que não vai faltar é show, cara. Porque eu acho que o que vai vir agora...
É, isso me consola.
É, então, não, isso é tranquilo. Um que eu vou é o do Twice, porque eu queria muito ir. E ele cai, tipo, um dia depois do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 5, o show é dia 6. Então, é tipo um presente. Mas...
Boa,
mas
tá
eu
certo.
Queria muito ter ido do aespa, não rolou. Queria muito ir do Ive, mas o Ive tá extremamente caro. Tá um preço salgadíssimo. O preço do show do Ive então... tá mais caro que o da Taylor Swift. E o show da Taylor Swift é no Allianz. O show do Ive tá sendo no Ninete.
Então...
Eu fiquei, gente, que preço é esse? O que tá acontecendo?
Quem tem dinheiro e vai, gente, seja feliz lá, vai aproveitar. Mas, gente, galera, eu sou pobre, tá? Então eu não vou.
Assim, extremamente caro. Quando eu vi os preços que eles lançaram, eu falei, não é possível. Tudo isso pra dentro do Unimed? Não é possível.
Tá maluco, é?
Não. Não, tá extremamente então... caro, mas deve ser um show muito bom.
É foda. Acho que vai valer o ingresso. Como eu tô falando, a experiência do K-pop no palco, eu nunca fui em nenhuma, já assisti alguns. E é tipo assim, você vê o nível de trabalho e esforço que eles colocam naquilo, o resultado é sempre magnífico, sabe? Tipo, da forma que o corpo deles se movimenta no palco e toda aquela força da natureza que eles são, sabe? Eles se tornam esses grupos, né? Tipo, dependendo da quantidade também, é um negócio absurdo. E é muito louco, tipo, você comparar com artistas daqui do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos também, em como eles nem se dão ao trabalho, sabe? Nem se esforçam. Tipo, a gente sabe que eles se dão muito por garantido, sabe? Ah, eu tenho nome, vocês vão comprar meu ingresso e tal. Então faz qualquer coisinha. Põe uma luz branca em cima de mim, eu canto aqui no violão sentado. Ah, cara, sei lá. É um negócio... É diferente você ver um show desse aí. Você fica tipo, caraca, mano, o show pode ser uma experiência absurda. Pode realmente, tipo, sabe? Ser impactante.
Mas a gente pode pegar exemplos do Ocidente, assim, que estão acontecendo faz um tempo, estão acontecendo agora. É igual o pessoal que, tipo, por exemplo, foi no The Renaissance Tour da Beyoncé, tipo, fala que é um super show, assim, um bagulho incrível.
Uhum.
Até mesmo da Taylor, ela dança ainda, né? Ela faz um bagulho no palco incrível. E até mesmo o Rebelde agora.
Então, mas essas são as exceções, né?
É, então, são as exceções. Né? A gente tem o Rebelde, né? Voltou pra fazer turnê e eu vi uns pedaços do show deles, assim, é um bagulho extremamente bonito. Assim, é um negócio extremamente bonito e eles estão ali dançando, eles vão ali, não sei o que. Então, tipo, mas é igual você falou, são totalmente exceções, assim. Não são todos que vão fazer isso. Muitos vão simplesmente chegar no palco ele ficar tocando violãozinho e tal. Mas a gente não tá falando de... Mas também é aquela coisa, né? Se a gente for falar no pop, né? Se for vai uma banda de rock e tudo mais, é compreensível, vai ser daquele jeito. Mas no pop é claramente isso, assim. A galera não tipo, parece que não se esforça pra fazer uma coisa diferente. Simplesmente fica ali cantando e...
Exato.
E é sempre o mesmo.
Uhum.
Tipo, não vejo nada demais.
Não, e você pode pegar qualquer grupinho de K-pop. Nem precisa ser tão famoso assim. Você vê que, tipo assim, eles não se dão por garantido. Tipo, você vê o esforço deles no palco. Tipo, eles estão ralando pra cacete pra fazer aquele negócio dar certo, sabe? Porque, igual a gente falou, é muita pressão e tal, muita coisa. Então, não é dado pra eles, sabe? Tipo assim, não é fácil.
E é uma coisa até engraçada que a gente aqui no Brasil sempre fala. Público brasileiro em show é sempre uma coisa incrível, né? Porque o brasileiro, ele... A gente tem... Eu tava falando isso com a Kayla até. A Kayla grava com a gente de vez em quando, né?
Uh-huh.
E daí a gente tava falando sobre o shows no geral. E o quanto é incrível que, assim, a gente é muito carente de show. Então a gente ainda tem essa cultura dos shows solos, né? Não de festival, no caso. Da grade e de correr pra chegar, ficar lá na frente. E tudo mais. Então, a gente... Porque a gente acaba sendo carente desses shows, assim. Às vezes tem grupos ou cantores, assim, solos que vão pra lugares e demoram muito pra vir pra cá. Então, a gente acaba ficando nessa de, tipo, nossa, quando vier, eu quero assistir, quero conseguir ir pra assistir o negócio. E então, a gente acaba sendo carente e quando eles vêm, a gente, tipo, dá o sangue na hora que tá cantando a música. Por isso que a gente canta sempre mais alto que os grupos ou os cantores, assim.
Porque a gente, assim como eles, também não se dá por garantido. Porque quando é que esse artista vai voltar aqui pro Brasil? Não sei. Então, é melhor aproveitar.
Exato. Principalmente se a gente for ver no K-pop, o grupo pode debandar, né? Então a gente não sabe se ele vai voltar. Então a gente fica com esse medo.
É, tem isso também.
Vir, mas se demandar, depois não vai vir mais. Então a gente fica nesse medo, assim, né? Então acho que a gente acaba dando o sangue e suor, assim, em qualquer show que a gente vá. E eu acho que isso que é interessante, até mesmo no show de K-pop, vendo alguns, tipo, alguns shows que tiveram, tipo, o quanto eles ficam impressionados, porque eles não estão acostumados. Muitos nunca tinham saído da Coreia. Começaram a sair agora. Então eles veem o público do Ocidente, tipo, ó, o pessoal canta, beleza. Mas quando eles chegam na América Latina no geral, principalmente no Brasil, mas se você, eles vão pro México e tudo mais, também rola isso. Mas aqui rola num nível extreme, né? Da galera com saber cantar as músicas em coreano e cantar mais alto que eles, é um bagulho muito doido.
Hello! Annyeonghaseyo!
Então, Darko, vamos fazer o seguinte, antes da gente finalizar, eu quero que você indique pro nosso ouvinte três músicas que não sejam do BTS. Eu quero coisas diferentes aqui. Três músicas que você gosta muito e que as pessoas deveriam escutar pra conhecer o K-pop.
Caramba, eu devia ter me preparado melhor pra isso. Deixa eu pensar.
Isso não estava na pauta, isso foi criado agora.
Uma música? Nossa, é muito difícil, meu Deus. Uma música pra, tipo, dizer
você falou que a pessoa vai escutar e fala assim,
fazer isso?
Putz, isso aqui talvez me faça escutar mais músicas de K-pop.
Então, Killing Me do Icon. Essa música é muito boa, se quiser colocar um trecho aí depois. É muito boa, essa seria a primeira. Sour Grapes, que só porque eu tô viciado nela até agora. Essa música continua na minha cabeça. A terceira pode ser... Eu tava pensando em Máfia, mas eu acho que eu vou de...
Uma boa.
Last Waltz. Waltz. Do Twice?
Não, mas são músicas boas, são músicas... Justo.
Então pode ser essas aí. Se eu tivesse que escolher três, seriam essas. Nossa, demorei muito, mas saiu essas aí. E você?
Olha, a primeira que eu recomendaria é Lucifer, do Shinee. Essa música, ela é incrível. Eu adoro essa música, o clipe é incrível também. Eu recomendaria Peekaboo, do Red Velvet. Eu gosto muito dessa música.
Ah!
Eu acho ela divertidíssima demais. E eu gosto muito de Fancy, do Twice, também. Todo mundo que assiste automaticamente gosta delas. É impossível. É totalmente difícil não gostar, assim.
Ó, acabei de ver na minha playlist aqui, ó. Tem Dead do Psy. Aquele último álbum dele que saiu no ano passado. Esse álbum dele, o Psy, tipo... Cara, ele produz um monte de grupo. Tipo, acho que todo mundo conhece também meio que por ele, né? Tipo, ele foi uma porta de entrada, assim, pra muita gente.
Ah, Gangnam Style, né? Explodiu.
É, então.
No mundo
e aí
inteiro.
O Dead, tipo, voltando... Qual era o nome do álbum? Acho que era Psy mesmo o nome do álbum, não lembro agora. Mas saiu ano passado e o álbum era muito bom. Tipo, eu fiquei, caraca, mano, ele era bom de verdade. Tipo, nossa, eu tinha esquecido.
Não, o álbum é bom disso. E ele tem a empresa dele agora, né? Faz um tempo, na verdade, mas ele tem a empresa dele, então acho que isso também ajuda ele a poder ter a criatividade de como ele quiser fazer, né? É muito bom. E se deixar, a gente fica 500 horas aqui falando sobre... Mas a gente pode, o quê? Pegar um dia e gravar falando mais sobre. Por que não?
Podemos. É, se vocês gostaram aí, gente, vocês querem ouvir mais... vocês querem ouvir a gente falar sobre mais grupos de K-pop, mais experiências, talvez trazer outras pessoas falar das experiências delas, né?
Pô, eu acho justíssimo. Então, Deco, muito obrigado por estar aqui comigo nesta jornada hoje. Os jovens velhos falando apenas. Então, vamos torcer para as pessoas gostarem e a gente poder voltar a falar mais de K-pop por aqui e trazer mais amiguitos para isso.
Com certeza. Vamos trazer mais K-popeiros para esse mundo.
Exato, vamos criar um culto maior e converter todo mundo.
K-popeiros do velho tá no cast.
Exatamente, tô até vendo já. A gente vai converter aquele grupo, eu levo fé.
Com certeza.
Eu levo fé. Tô muito bem, Deco. Muito obrigado pela sua presença. E um beijo fabuloso para a nossa audiência. E até o próximo cast.